Hoje nós estamos aqui para falar consistentemente sobre disciplina. A disciplina ela é uma articulação para a vida. Nós necessitamos dela. A disciplina ela é necessária para você ganhar mais dinheiro. Foi exatamente ela que lá atrás me tirou de 2 conto, 3 conto, para hoje, graças a Deus, mais de 30, 40, 50k por mês. Foi ela que me deu também a possibilidade de me tornar um dos melhores atletas do mundo. Ela que me deu a possibilidade de estudar um pouco mais, porque eu sempre tive dificuldade de estudo. Então, eu estou aqui para trazer para vocês os insights que eu aprendi na minha vida, que eu uso na minha vida, mas também unindo eles com os estudos atuais que eu faço de psicanálise e também com filosofia e a minha visão pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo, que foi a pergunta daqui. E além de gestão do tempo, nós vamos falar como criar uma rotina de pequenas motivações. Então, para que fique claro, para a gente já começar com aquela pedrada, o que é motivação? Né? Porque nós precisamos de motivação para a gestão do tempo. Só que olha isso aqui. Motivação não tem nada a ver com alguém ir, vamos lá, na sua orelha. Não tem nada a ver com isso. Motivação são motivos que te levam à ação. Então, exatamente agora eu preciso que você medite quais são as suas motivações internas. Eu tenho uma história para te contar. Um caso analisado em consultório. Pense você comigo, uma advogada bonita, multimilionária, tão rica financeiramente, que até tinha à sua disposição um helicóptero para usar. Casada, com um filho e em depressão profunda. Tentou, né, ali ir embora forçadamente. Cara, na época ela teve acesso a um baita de um terapeuta e ela não sabia dessa tal de angústia. Ela não sabia o que mantia ela com essa angústia. Né? Por que que estou vazia? Por que que não estou dando conta de manter uma vida alegre, feliz, de manter, né, a disciplina para ficar cada vez mais alegre? Começou o tratamento, estava tomando alguns medicamentos, né, para o cérebro, e olha só que interessante. Ela começou o tratamento e o cara ele começou a perguntar da infância, né, da juventude, cara, como é que foi? Me conta quem você é. Ela, quando ela tinha 3, 4 anos de idade, ela viu os pais passando muita fome por conta que eles foram despedidos de um trabalho de forma injusta. Então, ela olhando para aquela situação sem entender realmente, caramba, por que meus pais estão tão tristes? Ela não entende dinheiro. Criança não entende problema de adulto. A psique da criança, a formação da personalidade dela ainda é limitada. Ela te vê como um líder, é limitada ainda. Mas ela vendo aquela cena angustiante, ela mesma ficando, né, sem as coisinhas para comer, vendo pai e mãe naquela situação terrível, ela um dia, de repente, acabou sendo salva por um moço de gravata que passou pela porta e disse que ia ajudar aquela família. Ela não entendia muito bem sobre a vida adulta, como eu já falei, mas ela entendeu que um moço de gravata disse que ia ajudá-los. Dito e feito. Passou uma semana, 2 semanas no máximo, a família ali vivendo de doações de vizinhos, pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A família entra em casa com muita compra e enche a geladeira de casa. Conseguiram receber aquilo que era de direito deles. Esse homem de gravata era um advogado que fazia trabalhos sociais. Ele pegava casos de pessoas humildes, era um grande advogado. E por conta disso ele ia lá e contribuía com algumas causas que ele de repente pegava. Essa menina cresceu e ela entendeu, caraca, que foda! Quando eu crescer, eu quero me tornar algo parecido com isso. Quando eu crescer, eu desejo me tornar algo semelhante. E ela cresceu. E cresceu e foi se desenvolvendo brilhantemente. Foi uma boa aluna na escola. Entrou na faculdade de Direito. Se tornou numa excelente estudante e uma excelente, posteriormente, advogada. Por ter tanta paixão e tanta motivação, ou seja, motivo para agir, ela valorizava tanto aquilo que ela tinha uma disciplina extrema. Grava isso que eu estou falando. A motivação, ela tinha tantos motivos para agir que ela tinha uma disciplina altíssima. A conduta dela era ter uma disciplina altíssima porque aquilo levava ela, tinha vários motivos para ela agir. Aquilo ela valorizava. O leme interno estava muito bem posicionada. Sabe o leme de um navio, né? Tá lá o marinheiro e ele vira o leme. Então, o leme dela estava muito bem posicionado para o destino final. Os motivos para ela agir estavam bem direcionados para o destino final. O código de conduta interno dela estava claro. A vida foi passando. E por ser muito excelente advogada, logo no início de carreira conseguiu bons casos, foi pegando, mas toda sexta-feira, a cada 15 dias ou uma vez por semana, ela pegava um caso de uma pessoa que não tinha condições de pagar um excelente advogado. Ela pegava isso de maneira gratuita. Ela se sentia completamente realizada. É como se ela desse para o mundo aquele giving back. Ou seja, estou dando de volta aquilo que o mundo deu para mim. Né? As sementes que o mundo me deu quando eu era criança, eu as germinei no meu coração. E essas sementes hoje me levam a agir. Elas são motivos para eu agir. O meu leme hoje está bem direcionado. Por ser muito excelente advogada, a vida foi crescendo. De repente ela tinha uma colega advogada trabalhando com ela, aí um colega, 3, 4, 5, daqui a pouco, anos mais tarde, ela tinha o andar do prédio inteiro alugado somente para advogados da empresa dela, fundou uma empresa. Então ela se viu de repente atendendo apenas casos extraordinariamente grandes, por quê? Casos importantes, casos multimilionários. Foi onde, né, ela enriqueceu financeiramente profundamente. E como eu falei no início da história, infelizmente, em depressão mais tarde. E aí, perguntando, conversando. E olha só que foda. De repente, no meio da viagem, o leme, né, o marinheiro saiu do leme. E o navio começou a ir para uma rota completamente errada. E uma rota perigosa, uma rota de colisão com um iceberg. O que aconteceu? Ela deixou de ajudar, pelo menos uma vez a cada 15 dias, pessoas mais simples. Ela deixou de ajudar, pelo menos uma vez por dia, pessoas mais simples. O maior motivo para ela agir, motivação, motivos para a ação, que ela tinha internos desde criança. Ou seja, um mapa de mundo pessoal dela, ali numa escala de top 10 coisas mais importantes, essa era a mais importante. E ela havia deixado de viver pelo excesso de trabalho e aquilo estava matando ela por dentro. Porque é como se a configuração do sistema dela estivesse com um vírus. O navio dela estava sem marinheiro e estava indo de rota de colisão. Estava colidindo já estava já esbarrando ali no iceberg. E alguém precisava retomar aquilo. Quando ela entendeu que, caralho, eu não estou mais ajudando pessoas. Foi quando, exatamente na semana seguinte, ela voltou a pegar casos de famílias que não podiam pagar pelo trabalho dela. A vida ganhou cheiro, cor, sentido, aquele gosto amargo da boca, aquele vazio no peito diminuiu e se foi. E a vida ganhou cor e sentido e alegria de novo. Isso tudo foram os motivos que levaram ela a agir. Então agora fica a pergunta para você. Por quais motivos você age? Pelo que você luta? Eu já poderia parar por aqui esse encontro. Porque você deveria parar e anotar. Perguntar, se perguntar. Por quais motivos você hoje luta? Porque se você não sabe... Se você só ouviu uma informação aqui na internet, aqui no áudio... Cara, se você não sabe, você vai ser o primeiro a sempre ficar desistindo de coisa em coisa em coisa. E o maior problema, você compra as ideias dessa vitrine digital. Eu comecei a perceber, nas últimas semanas, que quase ninguém está pronto para ter um celular. É sério. Quase ninguém está pronto para ter um celular, porque aqui o ambiente é brutal, o ambiente é de julgamento, o ambiente é de uma comparação de tão brutal, e as pessoas elas assistem essa vida de vitrine, né? Elas assistem casais perfeitos, viagens perfeitas, pessoas ultra intelectuais, muitos de vocês aqui me colocam talvez até num pedestal e acham que eu sou perfeito, mas eu não sou. Eu sou apenas um homem, um ser humano, como você. Mas, com consciência de que a vida digital, ela é uma vida de vitrine. e não é real, não é concreta, não é de verdade. Só que muitos de vocês não estão prontos. E aí você começa, presta atenção, e você começa a comprar presentes. O que é comprar presente? Por exemplo, eu vou te dar esse copo de café que eu estou segurando na minha mão exatamente agora. Pega esse copo de café. Dentro dele tem café com veneno. Mas a embalagem é bonita. É muito bonita, é resistente, é ótima. Pega, é bonita. Peguei pensando em você. E às vezes você pega sem nem saber qual conteúdo tem dentro da embalagem. Você pega só porque é bonitinha e alguém falou que pensou em você para dar. E aí você pega essa embalagem de café e toma. E toma veneno com café. E morre. E morre. E morre. E isso está acontecendo com você exatamente agora. Porque você está comprando presente sem nem saber qual é o produto de dentro. O que eu quero dizer com essa pequena metáfora? Hoje, você idealiza um mundo que você compra por aí pelo excesso de informações que você vê, 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 que você vê. O teu inconsciente, ele trata de mandar estímulos todo o tempo para você dizendo: olha, você não tem aquilo, olha, você não vive isso, olha, você tem que ter tal profissão, olha, você tem que fazer isso. E aí você começa a se intoxicar. Por quê? Porque começa a reproduzir um software ali dentro da tua cabeça, que é como se fosse um vírus, que tudo que você for fazer e tudo que você faz parece, né? Parece que é pouco ainda. Parece que o moleque lá de 15 anos, ali de 18 anos, tá empreendendo e fazendo milhões e você não. Isso faz sentido para você? Sim ou não? E aí você perde todas as suas motivações porque você comprou um presente, um copo de café com veneno. Só que eu te digo, cara, você pode devolver esse copo de café. E muitas vezes, essa vida idealizada que você está tentando buscar, esse sonho, né, esse desejo ardente e tal, às vezes ele não é teu, ele não faz sentido para você, ele não está de acordo com o seu mapa do mundo pessoal, ele não está de acordo com os seus valores, com aquilo que você valoriza, com aquilo que é importante para caralho para você, com aquilo que realmente você precisa ter todo o dia na sua vida ou semanalmente na sua vida para te tornar feliz. Para te tornar feliz, então você tem que ter a conduta clara dentro da tua cabeça de ter um leme e um marinheiro, de você estar no seu navio e o seu barco ter, pelo amor de Deus, um marinheiro, porque senão você se perde, porque senão você bate no iceberg, porque senão você se faz mal, porque senão você acaba, por consequência disso, fazendo mal para outras pessoas, porque você não está conseguindo tomar decisões certas. Você precisa de uma conduta clara, de um leme alinhado. Então vamos lá, essa história ela começou quando você não entende os seus motivos para agir, aquilo que está de acordo com a tua programação de mapa de mundo interno. A tua disciplina ela nunca vai acontecer, porque tudo que você começa você vai parar. Por quê? Você esquece, você não se conhece, você não se entende, você não se lembra daquilo que é especial para você, daquilo que te dá uma alegria, uma realização. E cara, aqui eu não tô dizendo de propósito. Aqui eu não tô falando sobre isso. Aqui eu tô falando sobre uma coisa muito mais simples. Diariamente, cara, o que me faz feliz, né? O que torna a qualidade da minha vida com um pouco mais de significado, com um pouco mais de sentido. E normalmente, às vezes, isso é trabalhoso, é chato, né? É cansativo, mas beleza. É chato, é cansativo, mas tá de acordo com os motivos que me levam a agir, né? Eu tô disposto a pagar o preço, eu tô disposto a ser um sabonete pra essa porra, de ser usado até o final dentro disso. E aí, beleza. Aí você está disposto a pagar essa conta, mas você está pagando hoje muitas contas com a tua vida, com a tua paciência, que você não está disposto a pagar, que você não quer. E por covardia, por estar com o seu barco completamente ali desgovernado, sem um marinheiro no leme, assumindo a porra da direção, tu se acovardou, tu se tornou um covarde. Tu é aquele tipo de pessoa que fala sim quando quer falar não. E cara, eu falo isso com tanta segurança porque eu tô falando de mim também. Então tem que nascer uma pergunta aqui. O quanto você é capaz de dizer sim, de aceitar uma situação antes que vire ressentimento? Anota essa pergunta. o quanto você é capaz de dizer sim antes que se torne ressentimento. A partir disso, você começa a então a ter os seus motivos para agir com mais certeza. E continuando aqui na reflexão, né? A nossa reflexão aqui, ela está indo para quê? Ela está indo para a gestão do tempo. Agora que nós temos clareza que nós precisamos parar para meditar sobre os nossos motivos para a ação, e a gente tem que entender aquilo que a gente valoriza, aquilo que você está disposto a aceitar, aquilo que você realmente quer se gastar, né? Um sabonete Dove, tu abre lá da caixinha, tu usa ele lá no corpo, limpa a bunda, tal, e que não sei o que lá, até acabar. Porque é o propósito para o qual ele foi criado, né? E aí vem a pergunta, para qual propósito você foi criado? E eu não tô falando de propósito, aquela coisa que dá frio na barriga, que sai, né, arco-íris da boca, não, não é essa porra. Mas tipo assim, cara, eu gosto mais disso, né? Isso aqui faz mais sentido pra mim. O meu mapa pessoal, o meu mundo pessoal, ele me dirige pra cá nesse momento. Ele pode mudar de rota, óbvio, muda de rota. Cara, o ser humano muda pra caralho, muda a vida inteira, né? Você não está, né? Você esteve, por exemplo, hoje mais cedo aqui nessa live, você esteve mais jovem. Agora você está mais velho. Por quê? Ó, inspirou, expirou, oxigênio, ele oxida célula. Oxida célula quer dizer mata a célula. Então, véio, você está mais velho agora, você já está diferente. Então, você muda o tempo inteiro. Então, ainda assim, mudando o tempo inteiro, você tem que ter uma direção clara de rota. Uma direção clara de ambição. Uma direção clara, cara, é por aqui, é por aqui. E aí isso te leva a gerir melhor o seu tempo. Então, a primeira coisa, você precisa da conduta do leme. A conduta do leme. Ou seja, assumir o leme. Você precisa direcionar o leme para aquilo que faz um pouco mais de sentido para você. Eu não sei o que faz sentido para mim. Tá, senta o rabo e começa a falar com a Mara. Falar com a Mara é pegar um caderno, uma caneta e começar a colocar ali os seus pensamentos para entender o que você se importa, o que você não se importa. A resposta não vem na hora, mas é importante que você comece a se questionar. E isso te leva a gerir melhor o seu tempo. E aí, essa pergunta que nasceu no nosso encontro de hoje, eu quero te fazer um convite melhor. Fica atento aqui no meu Instagram. Fica atento no meu Instagram, onde quer que você esteja ouvindo. Vai lá no meu Instagram, @WilliamCelso, e me segue. E fica atento, porque eu vou te chamar para duas aulas extraordinárias que eu estou preparando ao vivo para a gente falar profundamente sobre foco, disciplina e alta performance. Foco, disciplina e alta performance, que inclui, obviamente, gerir melhor o seu tempo. Então fica atento, vai ser um evento que eu tô criando uma aula com todo o carinho do mundo, porra, né? A gente vai passar na câmera aqui com todo o carinho do mundo para ajudar vocês a conseguirem construir essa tal de gestão do tempo, esse tal de leme dar uma direcionada melhor para ele.